já falar sobre filme de desastre, é isso?
Filme catástrofe. É, eu ia perguntar o que vocês acham de filme catástrofe. Eu geralmente tenho a impressão de que todos são ruins.
É, eu acho que chega. Já, todos já foram feitos. A gente vai fazer aqui, mas todos já foram feitos.
Não, mas todos são feitos iguais todo ano, né? Todo ano tem um filme de terremoto.
Filme de desastre, pra mim, eu fico meio incomodado, tipo, com 2012. 2012 é um filme que me dá muita ansiedade, porque ele é um filme que mostra que você tem que ter muitas habilidades pra conseguir sobreviver. Tem que saber dirigir.
Eu já morri.
Conhecer um cara que sabe dirigir um avião, ter noção de geografia, pô, é muita coisa, não consigo.
Mas eu acho que, em geral, o filme Catástrofe é sobre isso, né? Ele é pra você, pra mostrar o que, que você ainda não sabe pra sobreviver no mundo sozinho, no mundo de merda.
Exatamente.
Ele mostra o valor do networking, na verdade, né?
É,
o protagonista nunca sabe nada, ele sempre conhece muita gente. E ele sempre mata todos os contatos dele. É tipo isso.
É que 2012, pra mim, é um filme onde o cara que... pra mim, eu tenho certeza que o... Como é que o nome do maluco tinha a loja de disco lá? Porra, o protagonista de 2012.
John Cusack.
É, o John Cusack, pra mim, com certeza, ele estaria morto no início de qualquer filme. Qualquer catástrofe, o John Cusack morre. Pra mim, ele é um sedentário do cara pior que eu.
Tem uma cara mesmo.
John Cusack sobreviver é a pior mentira do filme, saca?
Né? Ele tem cara de sono, né?
Pois é, maluco. Eu duvido que ele acordaria num terremoto.
É o cara que morre com uma estante em cima, né? Tipo, não morre, é? Não vê nem o... Não vê nem a coisa grandiosa acontecendo. O estante cai em cima.
Ele morre de diabetes. Né?
Não é nem... Eu acho que ele desmaia antes da estante cair, cara. Ele simplesmente entrega os pontos na hora que começa a tremer o chão.
Agora, já o The Rock, que fez vários filmes catástrofes, acho que até pararam de fazer porque falaram, pô, claro que ele vai sobreviver.
Tá ficando difícil pra catástrofe,
tem...
né?
Eu acho que não tem catástrofe que convence que ela consegue derrotar o The Rock. É.
Começa o terremoto, zumbi, ele dá um soco no terremoto, sabe? Foda-se.
Mas, aí a terra para de tremer.
Deixa eu quebrar o The Rock no filme de catástrofe, porque eu acho que catástrofe não é sobre potência. Catástrofe é sobre resistência. E o The Rock, ele não tem resistência, ele tem potência. O cara é um monstro, um porra, forte pra caralho. Eu duvido que o The Rock corra, porra, 1 quilômetro na mesma velocidade. Duvido, duvido.
Sim.
Mas não se, tem ele, como, se ele correr... Jesus é injusto, sabe qual é?
Porra. Eu boto muita fé.
Ele tem que ser o cara mais magrinho, sabe qual é? Tem que ser, por exemplo, o Mark Wahlberg. Mark Wahlberg é um cara que, porra, tu olha e fala assim, cara, Mark Wahlberg aguenta um desastre.
Sim. Pô, aguentou a carreira dele aí, deve ter uns 30 anos.
O cara aguentou Transformers 5, né? Como é que não vai aguentar?
4 roteiristas entediados resolvem chamar seus amigos para juntos criarem filmes que nunca existiram. Essa é a Fábrica de Filmes.
Bem-vindos à Fábrica de Filmes, o programa em que a gente tenta criar filmes que não existem. Eu sou o Rafa Castro e a gente está hoje aqui com um convidado muito especial, Didi Braguinha.
Aê! Vim aqui, na verdade, para trazer a notificação judicial do processo, né, de plágio, matando robôs. Tô esperando, tô segurando essa porra, ninguém pegou ainda. Tô esperando, acho que eu vou largar embaixo da porta e foda-se. Tô brincando aí, cara.
Então aí também com um show do Vitinho.
Alegria, rapaziada. Quem estiver precisando de alegria... É arroba show do Vitinho, hein?
Pô, mas tu tá alegre mesmo? Pera aí, o cara não tá alegre, cara. Porra, Rafael, ele não tá alegre.
Ele é alegre.
Com essa voz?
Isso é a alegria dele, pô.
Não.
É, pô.
É o meu jeito de
não,
ser alegre.
Não, tu não falou alegre. Tu falou muito contido, pô.
Faz de novo, show. Fica feliz agora.
Não, foi mal. Porque,
eu sou o show do Vitinho. Quem estiver procurando depressão, arroba show do Vitinho.
É melhor jogar no garantido, verdade.
Aqui comigo também, Silva Zoão.
Tomem água, banho e remédio, galera.
Não necessariamente nessa ordem.
Se possível.
Tu já tomou, bebeu água tomando banho?
Já. Muito animal, cara.
Não água do chuveiro. Não é uma experiência irada? Caralho.
É irado.
É muito bom. É inexplicável.
A água de fora fica mais quente e a de dentro fica mais gelada.
Caraca, maluco. Eu nunca imaginei que eu fosse encontrar alguém que sentisse mais ou menos a mesma coisa que eu sinto. Porque eu não sei explicar por que é
isso. Conexão humana é muito foda, cara.
É do caralho você beber um copo d'água enquanto você tá no banho. É do caralho.
Eu não consigo lembrar por que eu fiz isso, mas eu tenho a memória muito tátil, assim. E real. É isso mesmo.
E beber água de cabeça pra baixo?
Ah, isso aí é maluquice.
É, Homem-Aranha aí.
É maluquice.
Peter!
Esquisito. Sai daqui.
Então eu vou apresentar o último esquisito aqui da noite, Jonathan Marques.
Banha pra idiota, não tome banho.
Caralho, uma vez a gente tava jogando bola na rua, lembro muito desse dia, e aí tava todo mundo assim, cansado, acabou o dia, e aí a gente falou, vamos chegar em casa, tomar um banho agora, ver um filme, sei lá. Aí um moleque falou, toma banho pra quê?
Não, claramente.
Mano, eu não sei nem argumentar.
Não, mas ele tá certo. Vocês estavam de férias ou era final de semana?
Eu acho que era férias.
Porra, aí tá certo, caralho. Vai tomar banho todo dia nas férias?
Tomar banho pra quê? E saiu voando.
Ele passa no sol, né? E tá resolvido.
São 30 dias. Se todos os dias você passar tomando banho, você vai aproveitar o quê das suas férias, cara? Pelo amor de Deus.
É verdade. E as bactérias boas?
Não, bactéria camarada, né?
É, ela tem que deixar as bactérias boas agirem também, porra. Quando você toma um banho, tu mata tudo, cara. Porra, é um filme catástrofe as bactérias no teu corpo.
Vou puxar a estrutura, galera. Vamos lá. Só lembrando também que, ó, que a gente tem todos os nossos financiamentos coletivos. Tá tudo na postagem de publicação do episódio. Eu não vou falar todos que a gente tem aqui, porque toda hora que a gente posta um episódio, a gente abre um novo.
Vai criar um banco pra poder continuar criando coisas. As pessoas não querem apoiar a gente, Rafa, entende? Cara, não adianta você ficar criando um monte de coisa.
Me deixa em paz, Jonathan.
Saco.
Você não manda em mim.
O Rafa vai começar a passar no semáforo, velho. A galera vai apoiar o podcast aí, fazendo nada aí no carro, porra.
E tem o nosso e-mail também, contato@fabricadefilmes.com. Manda lá pra gente sugestão, elogio e para por aí. Também que a gente não vai aceitar mais nada.
Não, crítica não? Não aceita crítica
não? Crítica não. Óbvio que não.
Tá maluco?
E notificação? Artista, e notificação judicial?
Também não, vai pro spam.
Marcou a palavra notificação.
Se tiver algum elogio na notificação, a gente pelo menos lê.
A gente adorou, mas estamos processando. A gente lê e marca, bloqueia e manda pro spam.
É, coloca no assunto do e-mail elogio, e aí no corpo do e-mail você coloca notificação extrajudicial, que aí você pega a gente.
É.
Se você colocar no assunto notificação, você perde a gente. A gente não é otário.
E se você escrever a verdade sobre a namorada do show, mano, aí a gente cai.
Que isso, né?
Vamos lá. E a gente faz esse... A gente vai montar esse filme aqui em três atos. Primeiro ato, a gente apresenta o mundo comum, a rotina dos nossos protagonistas. Vai entrar um incidente excitante, que é o que vai mover, motivar a trama. É, vai ter a recusa do chamado, que o nosso protagonista ou os nossos protagonistas não vão querer seguir em frente, vão recusar o chamado. Entra o clímax do ato 1, que é o que vai motivar o protagonista a seguir em frente. Entra no ato 2. Ato 2 é obstáculo, plot twist, falsa vitória, desastre. Clímax do ato 2. Entra pro ato 3 já no clímax. Resolução, fim.
Mas importante que o tema do episódio hoje é o que vai acontecer com o nosso podcast assim que o processo do Didi for pra frente, que é uma destruição completa, né? A gente vai fazer um filme...
Vai ser uma catástrofe, né?
De catástrofe hoje.
Não, a gente tá esperando vocês serem remunerados pra gente poder processar com
força. É isso que eu ia falar, se eu conseguir R$15, cara, não faz com a gente não, pelo amor de Deus.
É, por tudo que a gente tem, você vai estar começando a divulgar nosso catástrofe também.
Pelo amor de Deus, cara.
A primeira coisa que a gente vai fazer é escolher nosso desastre, né?
Eu posso começar?
Pode.
Eu tenho um desastre aqui, que é um desastre realmente brasileiro, assim. Eu acho que é importante, a gente sempre tenta trazer coisa aqui pro Brasil. Eu acho que a Pororoca é um bom desastre pra gente tratar. E é um desastre que ainda não foi usado no cinema.
Foi, porra.
Pororoca é um negócio que acontece, é um tsunami que acontece no Rio Amazonas, então. Então acho
não, então, é porque a Pororoca em inglês chama tsunami.
É, mas...
Por isso que...
Em inglês. Lá,
tsunami. É, do inglês.
Não, mas uma pororoca, acho que é diferente disso, não. Imagina, pororoca deve ter piranha. Pororoca, tipo, do nada,
não, mas depois, piranha. Tu viu aquele filme, a Tsunami Zumbi?
Não vi, cara, infelizmente, deixei passar.
Caralho, daí. É maravilhoso. É a Tsunami. Isso é real, maluco. Acontece mesmo. E é o maluco do Barrados no Baile ainda.
Porra, deve ser bom pra caralho esse filme.
É maneiro, mano. É maneiro. Dá pra ver até... Tem uns filmes merda que não dá pra tu terminar de ver. Só que tem uns, porra, que tu consegue. Tipo, o Tsunami Zumbi, cara... Maluco, é tipo isso mesmo. Vem a tsunami e a tsunami, ela tem um cardume de zumbi, bro.
Cara, é um Sharknado de zumbi.
Mas eles estão nadando, tipo...
Não, eles moram numa cidade litorânea, assim.
Os zumbis.
Saquarema. Tipo, Saquarema, tá ligado? E aí, tá lá em Saquarema dos Estados Unidos. Porra, de repente... Mas é que Saquarema em inglês chama Califórnia.
Saquarema, Flórida, tá ligado?
Do nada os caras estão no mar, assim, tá um maluco lá do Barrados no baile, pescando, sei lá o que ele tá fazendo, ele tá vigiando, não sei o que ele tá fazendo. Maluco, daqui a pouco ele... O que é aquilo no horizonte? Maluco, uma onda tem um terremoto, uma porra dessa, aí sobe uma porra de uma onda e abre uma fenda no fundo do mar que libera esses zumbis que estavam presos lá. E aí esses zumbis são levados pelo tsunami pro litoral. E aí começam os zumbis na cidade inteira, e o caralho, é uma loucura. Aí vira um filme de zumbi. É muito bom, cara, muito bom.
Mas assim, pela sua descrição, é tipo 10 segundos de tsunami e 90 minutos de zumbi.
É só pra dar nome do filme, é.
E é o que a gente vai fazer aqui também, né? A gente vai...
Não, é porque tem uma parada dos zumbis estarem no esgoto também, né? E aí a pressão da água aumenta e quando explode o esgoto, explode o esgoto, sai zumbi voando assim. Caralho, é muito foda, cara.
Ah, animal, eu gostei. Eu vou ter que ver esse filme agora.
É maneiro, cara, é maneiro.
Quem mais tem desastre aí?
Eu tava pensando em um desastre a ver com tecnologia, assim, de todas as inteligências artificiais dominarem a porra toda e de alguma forma isso causar algum desastre, mas eu não elaborei muito essa ideia também.
Isso chama Exterminador do Futuro.
Dois.
Ah, mas é porque agora a gente tem um gancho pra falar mal de inteligência artificial aí, porque tá rolando mesmo, né?
A gente vai na onda do Midjourney, assim, que veja como fica essa obra de arte, né? Se você expandir o quadro da Mona Lisa, veja para onde ela está olhando.
Aí ele começa a expandir o nosso universo sensível, né, visível, e aí começa a mostrar que vai ter, cara, coisas horríveis vindo aí.
Uma pergunta, qual é a definição exata de filme catástrofe pra vocês?
Ela é subjetiva,
tipo,
né?
Tipo, Godzilla é um filme catástrofe?
É. Independence Day, Godzilla é filme catástrofe.
E Twister? Twister
é um filme catástrofe. Se você quer segmentar, você tem que falar que é uma catástrofe natural ou uma... Porque só catástrofe é qualquer desgraça, tá ligado?
Porque pra mim, catástrofe é relacionada a coisa natural, pô. O Godzilla, obviamente, não é natural, é um lagarto
que... Como que não é? Ele é um animal, pô.
Não, mas ele foi modificado com radiação.
Mas o Godzilla é considerado filme catástrofe. Pô.
Ele é. Cara, se tem uma destruição ali geral e a galera tá impotente vendo.
É uma catástrofe. É isso, é
catástrofe.
O Independence Day também.
Queda de avião é filme de catástrofe. Porque você vai fazer o quê?
Verdade.
Porra nenhuma.
É, queda de prédio também, aquele terror na torre, né? Pânico na torre. Sabe?
Terror na torre.
Isso expande muito as possibilidades aqui do
que filme de fixação científica, o...
De fixação científica.
Fixação científica.
Não volta com essa porra,
não. O cara adora sentir...
Sim. O Jurassic Park lá, o...
Jurassic Park?
Shrek,
mano, Pompeia é um filme de catástrofe, cara.
Não, Pompeia total é um filme de catástrofe.
Sim. Vulcão é erupção, pá.
O Armageddon.
Mas também que é um filme chataço, né? Porque só, o vulcão só explode no final do filme, mó merda, cara.
Eu ia jogar, sabe o quê? Uma onda de calor que entra um monte daqueles bichinhos de luz chato pra caralho.
Caralho, mano.
Nossa,
se foi.
Uma legião dessa porra.
Pensado na catástrofe do fim da gravidade.
Porra, isso é bom, hein?
Simplesmente os caras, tipo, começam com eles falando, percebendo que a gravidade tá se esvaindo, né? Um cientista ali, tipo, porra, tô percebendo que a massa dessa agulha tá milimetricamente mudando. E aí ele tenta avisar as pessoas, e enfim, aquela coisa toda.
Mas é um merda, né? É um babaca dele avisar, né?
E aí, cara, começa a descolar do chão todo mundo, assim.
Mas assim, esse é o tipo de cientista que eu acho que ele é um merda. Tipo assim, cara, você é um merda de você avisar pra alguém que isso vai acontecer. O que vai fazer?
Por que você não ganhou dinheiro em cima disso antes, né, cara?
Porra, pois, caralho, tipo, tá maluco? Esse tipo de coisa não avisa. Não avisa. E, ó, o mundo vai explodir em um mês. Não avisa, irmão. Porque não tem o que fazer.
Deixa quieto, né? Pois é.
O pai do super-homem é um otário.
É uma boa pergunta essa, né? Mas, cara, você vai avisar pra quê? Você tem a resposta? Não tem. Então, porra. Você é no teu cu. O Não Olhe Pra Cima é um filme muito, muito bom, né, cara?
Até porque, assim, se ele tiver certo e todo mundo morrer, fudeu, todo mundo morreu. Se ele tiver errado e ninguém morrer, a quantidade de gente que eu vou ofender à toa, tá ligado? A quantidade de coisa que eu vou fazer.
E tanto de gente que vai saber que ele fez esse bagulho todo aí, né?
Pô, mas se for desastre natural, eu lembro que uma vez eu era criança e tava eu e minha irmã sozinho em casa. E teve uma chuva de granizo que destruiu a telha da nossa casa. E a gente ficou traumatizado. E isso é uma catástrofe.
Porra, mano, um mega granizo ia ser animal.
Imagina, olha o nome.
Mega granizo.
Mega granizo é muito bom.
Mega granizo é maneiro. Pô, e se a gente fizesse um filme catástrofe sobre aqueles pequenos furacõezinhos que dão em local de terra, assim, que faz aquele...
É um filme de catastrofinha, né?
Mas a gente pode falar, tipo, mini furacão do inferno. E aí eles abrem pequenos portais infernais para pequenos diabretes.
Caralho.
Só porque, cara, já viu esses furacõezinhos? Porque eu sempre, quando era moleque, eu ficava tentando entrar neles, saca?
E aí eu entrava destruindo.
É o furacãozinho do Saci. Perigoso. É o furacão do Saci, caralho, do cacete. Porra.
Pô, furacão do Saci é um puta de um nome de um filme de catástrofe.
Sim. Não, e pode ter...
Monteiro Lobatos, furacão do Saci.
Pelo amor de Deus, cara, não.
Agora é mais racista do que nunca. Ele voltou.
E ele não gostou do que viu.
porra, e a gente podia fazer um filme chamado E se a mãe de Nath tivesse certo?
Nossa.
E aí falando do bug do milênio, da virada do ano, do fim do mundo lá de no, do anos 2000.
A explosão de campo de Goitacazes.
Porra, é. Cara.
É levou foda, o né? cálculo, assim, de leve, tá ligado?
Mas eu acho que se encaixa na ideia de pegar todas as catástrofes que a gente falou aqui e juntar tudo num pacotão de praga
do Egito. Eu gosto, porque assim a gente não precisa se dedicar a muita coisa, é só ir jogando as bagulho aí.
Então vai ser meio 2012, tá ligado, o filme? É isso?
É meio um Expendables de catástrofes filme, né?
Tipo, nossa,
caralho,
é um, botar é um Avengers aí, de catástrofes, estamos juntando as maiores catástrofes do mundo. No fim vai dar tudo certo, né?
O John Cusack no sofá cansado. Todo cara, The Rock.
Cara, eu acho que é isso. O John Cusack, ele é o nosso protagonista. Você não tem o que falar.
Tem que ser.
Mas vai ter que levar a cabo uma história com ele.
Eu pensei numa cena assim que a galera dá uma credibilidade da mãe de Naka. Ela previu o próprio falecimento. Que quando ela estava morrendo, ela falou: caralho, acho que eu vou morrer. Aí morreu. Aí todo mundo: caralho, ela tava certa.
No final das contas, ela realmente era uma vidente.
Era uma vidente. Ela falou que ia chover esse ano, porra.
Então o filme começa, vamos começar esse primeiro ato, o filme começa com mãe de Iná morrendo?
Ela falou que vai morrer.
É, eu acho que sim, eu acho que sim, ela tá, sei lá, no leito de morte, assim, e ela fala, eita, acho que eu vou morrer.
E aí todo mundo, meu Deus, ela realmente adivinha as coisas.
Não, eu acho que nessa hora ninguém fala nada. Eu acho que ela pode ter sido zoada porque ela errou alguma previsão. Só que mais pra frente a gente descobre que ela não errou. Que foi daquelas previsões meio que ela acertou na quina, sabe? Opa, caraca, no fim das contas ela tinha acertado. E geral zoou ela, ela ficou com raiva.
Geral descobre que a data das previsões dela era a data americana. Onde o mês vem primeiro... E a data vem depois. E tipo, vocês não percebem o padrão? E tu mostra, meu Deus, tá tudo acontecendo em maio.
A galera falou, mãe de Iná, não existe mês 31
5 agora. Eu tava achando muito estranho, velho, falar que vai acontecer no mês 18, velho. Porra, agora faz tudo sentido, porra. Trezembro, vó. Porra.
Trezembro.
Trezembro. Quem foi que deu visibilidade pra essa mulher?
Aí os caras descobrindo, meu Deus, os loucos éramos nós, né? E quem descobre já é o personagem principal, já o John Cook ou não?
O John Cook?
Cusack.
John Cook é um bom nome, né?
A gente vai fazer os Vingadores do Catástrofe, do filme Catástrofe mesmo, tipo, vai juntar o John Cusack, o The Rock.
Porra, foda, hein?
Não, os Avengers são só as catástrofes, não as pessoas.
Tá. Não, então não precisa ser o John Cusack.
Mas a gente já escolheu ele é bom, pô. Ele é porque, ele é bom.
É porque parece, seria interessante também se os protagonistas de um Catástrofe tivessem aí. Pensa só, pô, a gente teria o Percy Brosnan,
na verdade.
Porque ele fez aquele Inferno de Dante.
Eu acho que o Odilon Wagner tem que ser o cientista.
Sempre o Odilon Wagner. Odilon Wagner.
Mas outro cientista, ele, pô, só faz cientista. A gente não pode ficar estereotipando ele.
Ele é um bom cientista, ele é um grande cientista.
É o segundo
cientista.
Filme que a gente escala ele como cientista aqui.
Então, como é que você tá falando todos? Todos os filmes que a gente fez tem ele, é só
o cara, esse é o primeiro que ele é um herói, cara. É o primeiro que ele quer ser bonzinho.
Não, ele fez o homem... Ele fez o Homem Cabelo. Ele foi
o Homem Cabelo, ele ajudava, não é verdade? Vai fazer sentido, Didi, quando você escutar os episódios.
Não, beleza. Eu acredito, eu confio. Não, mas eu agora eu tô me ligando também que se a gente fizer um filme catástrofe, onde as catástrofes sejam os Avengers, é meio 2012, né? Porque 2012 tem tudo, porra.
Tem tudo. Esse filme, na época, quando eu assisti 2012, eu procurei real quanto era pra poder tirar o brevet de piloto de avião. Que eu fiquei muito pensando, caralho, se acontecer alguma merda. Já era, pô, já era.
Aí você vê o preço do avião, você já vê
que... eu já vi que não tem como mesmo, não. É impossível, eu não vou conseguir. Eu vou morrer muito.
Mas você tem uma moeda de troca do caralho, né? Porque, tipo, se tu for pro aeroporto e falar, ó, galera, qualquer coisa eu sei pilotar, hein? E aí tu espera. Só que, porra, cara, no mínimo a galera vai deixar você até o final ali esperando. Os outros eles vão expulsar. Não, deixa aí que pode ser que precise. Até de copiloto não serve, cara. É uma puta de uma ideia boa.
Sabe, é verdade.
É só falar que você sabe pilotar. Porque na pior das hipóteses, cara, você vai entrar lá no avião, você pega e faz o que der, né? E se você conseguir fugir, fugiu. Se não conseguir, você ia morrer.
As pessoas vão descobrir tarde demais que tu não sabe, né?
E vão fazer o quê? Bater em você, né? Você já tá lá pilotando o bagulho, velho.
Mas se o cara quiser atirar tem, mas não, sei pilotar assim. Então como é que dá a partida, então? Tipo, na hora, assim, que você ia falar o quê?
Gira a chave, seu idiota!
Nem ele sabe, porra! Nem ele sabe! Ele nem não vai saber, caralho! Se o cara tá ali, porra, ele precisa de você, ele não sabe fazer! Se ele soubesse, ele dirigia a porra do avião, caralho!
Vai um carinha lá na hélice e fala, contato, e ele bate a hélice. Aliás, só um adendo, 2012 é o famoso filme que o Marcelo Dourado no Big Brother tanto xinga naquele vídeo, que ele fica, meu Deus, que filme ruim, puta que pariu. Ele tinha assistido 2012.
E a gente vai fazer um filme que ele vai gostar aqui, pelo amor de Deus.
Cara, ele vai.
Com certeza.
Eu não acho filme tão ruim não, 2012. Todo mundo fala que, pô, filme merda. Mas assim, por um filme catástrofe que ele se propõe a ser... Eu acho um filme divertido que me traz um pouco de ansiedade em questão à iminência da morte.
Quem vai ser o protagonista, então? Já que não... A gente vai fazer o filme,
ignorado.
Né?
Ignorado. Vinícius então, passou
por cima. Eu tô pensando.
Eu não tenho empatia nenhuma. Quem vai ser o protagonista que a gente tem que escolher?
Porra, tem que ser brasileiro, ia ser bom, hein?
Eu sempre vou optar por o John Wagner, por isso que
o protagonista desse filme vai ser o...
É, ele pode ser, já que você não quer que ele seja cientista.
O John Wagner existe mesmo? Eu não sei quem é.
Existe. Sim, pô. Existe.
Ele é o Tywin Lannister brasileiro.
Porra, esse cara é foda.
Ele é foda, não é?
Ele tem que ser vilão, pô.
Todo mundo coloca ele como vilão. Infelizmente, é a cara dele.
Ele tá fazendo a balsa da salvação, que ele pega um Jumbo Cat lá de Rio Niterói e fala que vai construir a balsa da salvação. E fica lá em Paquetá, construindo a balsa da salvação. Compra Paquetá pra fazer a base dele, de onde vai ser lançada a balsa da salvação do fim do mundo.
Boa, boa.
De pedalinho.
Eu acho boa. Todo mundo fica meio na dúvida, será que o Odilon tá certo ou o outro cara? E aí, tipo, o Odilon é, claro que sou eu, que não sei o que, eu tenho dinheiro, tarará, não sei o que lá.
Eu sou rica! Tipo,
é, exatamente.
Acho seu que dinheiro não vale de nada no fim do mundo, vale sim. Você vê, ele tem vários dinheiros desenhando com a cara dele.
Porra, assim, ele imprime, né? No, a nova moeda.
É a nova moeda, né?
Odilones,
sei lá. Odilones.
Odilones.
Qual que vai ser o nome dele nesse filme?
Odilocoin.
Odilocoin, não, pô, o nome do Odilon, do ator Odilon, do personagem
ele
Odilon.
Ele não tem Odilon, personalidade, pô. Né?
Ele vai chamar Nolido.
Nolido?
Não.
Vai ser o contrário. Já foi melhor nisso, hein, galera.
O Silva que tem uns nomes bons.
Vai, Silva, se solta.
Ele vai chamar... pasta americana.
Por quê? Não, contextualiza. Ele olhou pro lado, né, viu uma página.
Ele vai chamar... Game Boy Mecenas.
Game Boy Mecenas.
Ele chama Wilson Game Boy.
Caralho, isso é o nome do caralho, Wilson Game Boy.
Eu gosto, Wilson Game Boy. Nome. Me pegou.
Funciona, hein?
Dr. Wilson Game Boy.
Ele tem uma barraquinha no edifício central, tá ligado? Que ele faz reparo de Game Boy. É, Wilson Game Boy.
É que ser cientista não tá dando certo, aí ele vai lá e conserta Game Boy, né?
E ele tem um canal de YouTube que ele mostra ele consertando os Game Boy, assim. Que ele, e ninguém tem
caralho, isso é um personagem muito bom.
Porra, mas eu assisto pra caralho esse tipo de coisa, mano. Assisto pra caralho esse maluco consertando os bagulhos. Ah, peguei no lixo. Vai lá o filipino, pega um bagulho no lixo e acha, sei lá, um Super Nintendo 64.
Normalmente os caras filmam só a mão, mas é o Odilon Wagner que faz esse conteúdo. Porra,
Com sua mãozinha de bebê.
O Odilon Wagner é muito humilde.
E ele tem vários canais, né? Ele tem o canal de consertar eletrônicos, um canal de casqueamento de gado, onde ele fica parando o casco dos gados também, que é de
eu amo essas sessões. Coisas.
Porra, é muito bom.
Um de espinha. Também, ao vivo, que ele fica espremendo várias espinhas diferentes e tal, a galera fica vidrada na parada. Só que ele não mostra quem é, né? É só a mãozinha dele.
Oh, isso é um ponto bom do personagem. Ele tem uma resistência a coisas que as pessoas têm nojo, tipo espremer espinha. Ele é um cara que ele aguenta qualquer parada. E aí o filme começa com ele assistindo a mãe de Ná morrendo, né? Ele tá assistindo a televisão, a cobertura dela falecendo.
2014.
Sim, porque o jornal decidiu cobrir. É um universo paralelo em que a mãe de Ná é tão legal a ponto de ter uma chamada ao vivo pra cobrir a morte dela.
Tem um canal dela, né?
No leito de morte dela, né? Com câmera.
Todo ano. Na verdade, é 2023 e todo ano tem retrospectiva. Vocês lembram quando a Mandina morreu lá em 2014? olha aqui, vamos lembrar de novo aqui. Aí tá lá a Mandina.
Ai... Uma retrospectiva assim é muito bom. Você lembra do que aconteceu no começo do ano? O cara simplesmente falando assim durante uma hora.
Então, galera, esse ano foi meio merda. Vamos lembrar do ano que foi muito legal.
Vamos voltar pra 2014, claro.
Vamos voltar lá pra 2014, que foi bem mais legal.
E aí ele vê aqui, ele lembra da morte da mãe de Ná, pode ser, ou vê ao vivo, tanto faz. E aí ele começa a ficar...
Era
a
mãe dele.
Caralho, olha aí.
Aí já deu um... parada mais.
Minha mãe é Diná.
Minha mãe é Diná, porra. Olha aí, temos outro possível.
Aí, o nome já é o nome do caralho. É o nome do caralho.
Minha mãe é Diná, é bom.
Não, não tem nada a ver com o filme, o título, porra.
Pelo não, e se na verdade a mãe Diná não desse previsão nenhuma? Na verdade, as previsões eram todas dele. E ela falava, filho, eu preciso muito disso.
E as previsões dele são baseadas em ciência mesmo, porque ele é um cientista, tá ligado?
Aí ele, mãe, os Mamonas Assassinos vão morrer.
Pela densidade do ar e a previsão do tempo, não tem jeito, mãe. Uma mão dos acidentes vai morrer. Você precisa avisar isso.
Eu calculei, foda-se, eu calculei.
De acordo com meus cálculos, ele vem com a prancheta, assim.
E aí, em algum momento, ele ficou muito puto porque todo mundo começou a acreditar na mãe de Ná, mas quando ele tenta provar cientificamente, ninguém leva a sério, né? Eu ia dar mãe de Ná, todo mundo acreditava.
Não, ele também não quer chamar a mãe dele de mentirosa, né, cara?
Sim.
Ele tá meio que nessa, pô, cara, não vou também lá admitir minha mãe.
Então ele não é o protagonista, né?
Mas ele disputa com a mãe dele pra ver quem acerta mais?
É que ele fala assim, tipo, ninguém vai dar ouvido se eu falar que é ciência, mas se você, mãe, botar as suas roupas de bruxa aí e falar...
suas roupas de bruxa?
Cara, as pessoas vão falar...
Ela simplesmente usava roupa normal, cara. Ela sempre usava roupa normal, cara. Ela
fala, filho, isso aqui é uma roupa normal.
Mano, mas não é a mãe de nada da vida real, caralho. Porra, vocês estão malucos.
Ela senta com ele e fala, filho, intolerância religiosa é uma coisa que você tem que superar, meu filho. Você tem que parar com essa porra.
Não é porque você acredita piamente na ciência que você tem que ser um babaca.
Aí ele fala, verdade, mãe, desculpa, não é sempre que eu olho as suas fotos no Google.
Eu acho que até pode ter um lance de que a partir do momento que a mãe de Ná começou a fazer sucesso com as previsões, né? Ela pegou o caderninho de previsões do filho e saiu de casa, fugiu pra poder espalhar pro mundo e fingindo que era dela.
Aí o poder subiu a cabeça, né? A fama subiu a cabeça.
Exatamente. E aí ele parou de prever as coisas, porque ele começou a ficar muito frustrado. Então ele parou de prever e ver o que vai acontecer.
Isolou em Paquetá.
Exatamente. E aí quando a mãe de Ná morre, ele volta, ele tem um motivo pra ele voltar a prever.
Ela manda o caderninho de volta pra ele, meu filho. É assim, tive coragem de falar para o mundo. Aí é a última previsão.
E das previsões que nunca aconteceram, né? E tipo, todo mundo achava que era besteira, porque tava com a data invertida. E aí depois...
pode crer.
E ele percebe o padrão, aí ele vê, meu Deus... Vai tudo acontecer em maio desse ano. E aí ele fica totalmente maluco de querer avisar as pessoas. Mas ninguém acredita, porque a mãe de Ná foi completamente descreditada, né?
Pô, maravilhoso. E aí ele tem uma missão, né? Porque estão acontecendo as catástrofes e ele consegue prever mais à frente até do que vai acontecer e tal, só que ninguém acredita nele.
Mas tá acontecendo, tipo assim, de pouquinho em pouquinho ou tá acontecendo a porra toda no mundo todo? Ou tem uma escala? Tipo, primeiro acontece os bichinhos de luz. A nuvem de bichinho de luz vem e pega vai o mundo todo, inacreditável. Aí depois vem os mini furacões, sei lá.
Acho que pode ser, a gente vai escalando.
Eu acho que é isso, tipo, acho que acontece uma primeira coisa, tipo, nesse primeiro ato aí. É, inclusive, ele vai ser casado, esse cara aí, que tem que ter um drama de casal, né? Todo filme de desastre tem um drama de casal.
Ah, é, né? Que ele tem que salvar a família do desastre. Né?
Sim, e que tá...
Você consertar a relação dele e consertar o mundo.
Eu acho que ele é divorciado, mas ele tem uma filha, né, do casamento.
Ele pode ser viciado no trabalho, ele é viciado em...
Ciência.
Ele tem fixação científica, é isso.
É, exatamente.
Ah, então, no Independence Day, não tem o filho, né? Mas o cara, ele é divorciado da esposa, e aí ele vai lá na Casa Branca pra avisar ela que ela trabalha com o presidente. Tipo, a mulher dele podia ter um puto emprego do caralho, essa mulher. Ela é... Sim, ela trabalha com o Bonner. Sabe, é apresentador do Jornal Nacional.
Caralho, ela é âncora do Jornal Nacional. É, e aí, se ele chegar nela, ele consegue espalhar a notícia.
E é bom porque o Silva sabe imitar o William Bonner.
Imita aí, uma palhinha.
Imita assim. Aí, uma palhinha só, uma palhinha só.
Boa noite.
É incrível.
Incrível. É muito foda. É muito foda. É impressionante. Mas eu acho, então, que primeiro dá um sinalzinho de que a mãe de Ná tá certa, sabe? Tipo, quando ele recebe esse livro e tal. Do nada, mini furacões varrem a cidade de Pirapora do Bom Jesus. A cidade tá alarmada. E aí o Wilson Game Boy fica...
Eu tinha esquecido que esse é o nome dele.
O Wilson Game Boy é muito bom.
Realmente não tá no negócio desse. Ele já liga já o alerta, que, tipo, tá acontecendo alguma coisa. Acho que esses pequenos sinais vão acontecendo.
Pode ser. E aí ele tenta ligar pra ex-mulher dele, mas ela não atende, porque ela bloqueou ele já tem muito tempo, né? Não tem mais esse...
Que ele liga pra ela bêbado, tipo, tarde da noite.
Tem volta pra mim!
É, ele sempre liga pra avisar um negócio, só que ele acaba esquecendo. E ele fica só se humilhando. Tá ligado? Porra, caralho, cara. Você...
cara eu posso mudar, eu posso mudar. É, eu falei.
Eu juro, prometo.
Qual o jogo que ele mais gosta do Game Boy? Porque tem que ter uma... o tema dele tem que ter a ver com...
Pô, real. Mais... Eu acho que Pokémon Gold.
Cara, na verdade, eu acho que ele tem gostado de um jogo tipo Tetris, sabe?
Porra, a música tema é aquela... meio russo, assim.
Ah, muito bom.
Uma será que o Dr. Bem, Mario não?
Dr. Não, Mario é, pode ser o Dr. Mario também, uma coisa que bem mais técnica, sabe?
É um Tetris com medicina.
É.
Ah, e aí quando ele vai assinar o nome no hotel, qualquer porra que ele precisa assinar, ele assina como Dr. Mario. É, e a referência ao jogo, né? Mas ele bota aqui... É o alias dele, né? Não, aqui, eu sou o Dr. Mario, ele se apresenta. Precisa se disfarçar em algum momento pra entrar em algum lugar, né? Pô, seu nome é aqui, sim, o Dr. Caraca. Mario, meu crachá.
É a Chekhov's Gun que a gente vai usar no final pra ele poder invadir o jornal.
É isso. Não, quando ele precisar entrar em algum lugar que tenha ciência, né?
Puta, ele vai dar uma entrevista no Jornal Nacional e ela vai entrevistar ele, mas ela não sabe que ele é o entrevistado, porque ele se preenche como Dr. Mario. E na hora que ela chega pra entrevista, ela fala, Dr. Mario? Ela fala, puta que o pariu. Quando olha, tá ele sentado, eu disse que eu precisava falar com você.
Ela, eu não vou voltar com você, não adianta, eu tenho outra pessoa já, cara.
E ele precisa avisar o mundo, né, que da catástrofe.
Aí ela, Wilson, já falei pra você, para com isso, caralho, Wilson, não é muito bom.
Mas eu acho que ainda quando ele estiver lá no ar, ele não vai conseguir falar, ele vai ficar meio, por favor, volta pra mim, ele vai esquecer completamente de que tem que ter um desastre, por favor, por favor, por favor.
Aí do nada vai entrar, hoje, na travessia, não cortar nada.
É, eu acho que ele começa o discurso, ele não consegue, mas depois ele recobra a consciência e consegue falar. Ele tem que falar.
Ele tem uma camiseta feita de poliéster, 100% poliéster, com a foto dela.
Aquele cheiro terrível emergindo do sovaco dele.
Ele feito pra caralho com essas camisas, que inferno.
E vocês acham que rola uma coisa tipo o Não Nem Olhe lá, o Ninguém Tá Olhando, eu esqueci o nome do filme, que os caras vão no jornal, ninguém no jornal.
Não Nem Olhe.
Não Nem Olhe.
Não Nem Olhe. Não vai dar certo, não. Nem olha, Nem Olhe.
Adorei. Vocês são muito bobo, pô. Eu tô falando assim. Só o fato não, dele, o jornalista, tipo, ironizar e não acreditar nele. Você acha que acontece a mesma coisa ou não?
Eu acho que pode acontecer uma coisa um pouco diferente, né? Pra não ficar igual.
Não, de repente o jornalista ironiza, mas eu acho que esse próprio conflito que ele tem com a esposa, dela ficar, não vou voltar pra você, ele falou, não vim aqui pra isso, caralho, mas eu quero voltar, volta pra mim. De ficar essa parada, já gera uma...
E por que eles se separaram, Rafa? Vou sugerir, que eu perguntei, na mesma hora veio. E se fosse porque ele comprou Paquetá com o dinheiro que eles estavam juntando?
Isso aí.
E aí
era isso. Era nessa conta conjunta pra viajar, não.
Pra ir pra Búzios.
É. Mas você pode vir pra cá quando você quiser, tá aqui.
É, porra, a gente tem uma Paquetá inteira.
E vira o grande laboratório dele, né? Ele cria uma universidade pra conseguir algum tipo de isenção.
Então ele é rico.
E é tudo com dinheiro de Game Boy, assim, com views.
Sim, isso, não, é porque o canal do YouTube dele de arrumar Game Boy é milhões de views, pô. Monetizou muito.
E aí ele precisa ir no jornal pra falar, sendo que ele tem uma plataforma de milhões.
Mas porque atinge todo mundo.
É que se ele começa a falar de outra coisa na plataforma, a galera fica, ai, caralho.
Corta o engajamento.
Ele não... eu vim aqui pra ver Game Boy, porra. Cadê?
Wilson Game Boy. O cara é o Wilson Ciências agora.
Isso, inclusive, é uma grande frustração dele, porque ele não consegue sair nunca mais dessa porra. Ele tem que ficar só fazendo o simples. Exato.
Senão o algoritmo não entrega. Se ele fala
Eu entendo isso, Game Boy. Eu entendo muito
isso. Ele tenta fazer umas montagens com partes de jogos falando, né? São várias vozes cortadas assim, sabe? Tipo, oi, eu sou não sei o que, eu sou Mario. Mario avisando, não sei o que. É. E tipo, dando o recado que ele precisa, sacolé.
Explicando o final do filme do Mario. Aí ele fala o final do filme do Mario como se fosse a teoria da catástrofe.
Porra, lembra de Duro de Matar 4, com Justin Long?
Lembro.
Uhum. Então, quando eles vão dar um recado lá, eles pegam vários trechinhos de filme pra mandar o recado publicamente. Lembra qual é? E aí, tipo, essa porra, tipo um recorte de revista que a galera faz, né? De sequestrador e o caralho, só que um recorte de vídeo. da nova geração.
Eu acho foda. Mas aí, tipo, o geral vai ver esse vídeo e falar, isso aí é YouTube Poop, o pessoal pega, faz edição.
Porra,
YouTube Poop,
é verdade.
É, então acho que tem a estrutura, tipo...
A estrutura tá como?
É, tem esse começo da história, que tem o caso Odilon já empaquetar sozinho, assistindo a morte da Mandiná ao vivo. E aí ele tem essa reflexão, ele fala, porra, minha mãe morreu e tal... Vou voltar a fazer as minhas previsões. Aí ele para um tempo, assim, no computador, faz uma previsão rápida, fala, puta que pariu, eu preciso avisar todo mundo. E aí ele entra em desespero, começa a tentar avisar as pessoas, tenta postar essa mensagem subliminar no canal do YouTube dele, mas aí dá 5 views.
Enquanto ele tá vendo as anotações dele, tem um retrato dele com a ex-mulher aí. Aí começa uma música triste.
Porra, deixa eu dar uma sugestão, porque no começo a gente falou que foi comentado que seria legal se fosse alguma coisa com inteligência artificial e o caralho. E se ele tivesse criado uma inteligência artificial que fosse capaz de prever grandes catástrofes? Só que ele desativou por causa disso. Sabe qual é? Porque a mãe de Ná tava roubando o bagulho, aí ele desativou ela. E aí, quando a mãe de Ná morre, ele reativa essa inteligência, que é lá em Paquetá, porque ele teve que precisar de uma base grande pra construir, né?
Caraca, é a ilha inteira de Paquetá.
Exato. Caralho, porra, maravilhoso.
Sim. Porra, e aí dá essa parada. Ele, caralho, ela morreu, então deixa eu reativar essa porra aqui pra ver qual é. E aí, quando ele reativa, ela acorda gritando, o mundo vai acabar, caralho! Porra, eu tô avisando essa merda que ele escuta.
Em junho! É.
31 e aí eu acho que é isso. Aí ele entra nessa pira de tentar provar, tenta fazer um vídeo no YouTube, não engaja, porque ele não consegue vencer o algoritmo. E aí
então,
ele tenta
às vezes,
ir atrás da esposa.
A inteligência artificial que ele criou é a que vai causar a catástrofe. E ele decide ligar.
Isso aí, não, acho que aí tá na revelação não, é a revelação do terceiro ato, pô. Isso aí é. Vai virar terceiro ato. Tipo, ele finalmente descobre que, tipo.
Que foi ele ter criado a inteligência artificial que causou as catástrofes.
Ele precisou de uma ilha inteira. Olha o quanto de impacto ambiental que isso aí vai ter.
Eu
entendeu?
Acho que a gente tinha que pegar a piada da data errada. E a virada do terceiro ato é... Acontece, a parada deu a data que ele quer, a primeira data que ele quer, ele, porra, não dá nada. Aí, puta, acabou, ele começa a ser descreditado, aí no final do filme, a parada acontece com a data americana da parada. Ele,
sim, perfeito.
E morre todo mundo, então... é uma merda, morre todo mundo.
No final do filme é ele na cadeia, porque ele foi preso por mentir, e aí é ele...
um crime muito conhecido.
É ele contando as datas, sabe quando o cara fica na cadeia riscando os dias,
boa,
assim?
Cara.
E aí ele pergunta pro guarda, que dia é hoje? Aí o cara fala, sei lá...
Hoje tá tem um... Hoje é dia 6 de 13.
Ele tá terminando de riscar, né?
O quê?
6 de 13.
Trezembro?
Acabaram de aprovar na Câmara uma lei que trezembro existe. Não é possível, ela não pode.
Ele vira e fala assim, tipo, pro guarda: Guarda, hoje já é dia 6 de trezembro. Aí o cara, 6 de trezembro? Sou idiota, hoje é 13 de junho. Aí ele, ele entende tudo
aí
que
aconteceu. Aí ele olha pela janela e o mundo começando a explodir. Né? E aí acabou.
Então vai ser uma pegada não olhe, né?
Não nem olha.
Não nem olha.
Não nem olhe pra cima.
É o filme Não Nem Eu. Eu gosto muito de Não Nem Olhe.
Não Nem
Olhe. Caralho, vocês não realmente não podem errar, né? O cara tem que vir aqui, tem que ser
muito
perfeito.
É muito desdenhando o asteroide. Pô, não, nem olhe. Isso aí vai cair aqui.
Opa, é isso aí, pô.
É, a máquina, ela prevê o tempo mesmo. E prevê acontecimentos. Só que pra fazer isso, ela danifica o cosmo do universo de alguma forma. Que a gente vai ter que inventar agora.
É tipo Eu Robô, né? Eu Robô no... O livro, né? O livro que tem o lance do... Que no final descobre que a máquina que tava... Spoiler, hein? Descobre que a máquina que tava fazendo defeito nela mesma pra ela continuar sendo necessária.
Ah, pode crer. A máquina cria catástrofe, porque se não tiver catástrofe, não tem máquina. Perfeito.
Se ela não prever nada, ela vai ser desligada de novo. Então ela precisa inventar esse lance, só que no final, a mãe dele tava certa.
E às vezes foi ela que matou a mãe de Ná, talvez. Não pode ter,
não,
não pode ter matado, porque
aí,
a mãe de Ná...
vai virar bagunça, pô.
O Rafa sempre tenta fazer virar bagunça, né?
É o objetivo que isso? Dele,
é acabar com o programa.
Caraca, vocês também, vocês me odeiam.
Então, o começo é esse. O ponto central qual que é desse filme? Que o segundo ato vai ser ele tentando procurar, ele tentando chegar em algum lugar pra poder falar, né? Pra poder falar desse
é,
desastre.
Então, eu acho que é isso. É ele tentando chegar e às vezes falhando, porque ele chegou lá e deu problema com a mulher de novo e ele foi expulso da TV.
Eu acho que dá pra pôr, antes dele chegar na ex-mulher, dá pra pôr outros obstáculos. Tipo assim, ele sabe que ele pode conseguir chegar na ex-mulher.
Ele tentou se inscrever no Big Brother.
Big Brother.
Podia ter coisas assim, ele tipo, tenta, sei lá, conseguir uma entrevista num programa de rádio. Ele consegue a entrevista. Só que na hora que ele vai chegar no programa de rádio, pum, tem uma catástrofe e a rádio inteira é destruída. Ele não consegue.
Né? Nem é destruída. Os caras falam assim, pô, tá cheio de bichinho de luz aqui, tá chato pra caralho, não tá dando pra gravar.
Não, vamos fechar o prédio, pô, cheio de bichinho.
A gente começa aqui, a falar que os bichos entram na boca, no olho, chato pra caralho. Vamos remarcar pra amanhã. Tá ligado? Aí ele, pô, tem certeza? Bota um balde d'água aí no chão que eles caem no chão, pô.
Cara, eu acho que pode ser. Vamos só mudar assim. O cara acha que são catástrofes, mas são só grandes inconveniências, tá ligado? Tipo, nenhuma é uma catástrofe de verdade, é só umas coisas meio irritantes. Tipo,
um negócio chato, né? Mosquito.
É o diabetezinho que só enche o saco, né?
Ele é, o diabetes, só, exato, ele rouba teu cadarço. Tá ligado?
Ele fala cutucando, né? O diabetes fala cutucando. Aí.
Ele fala perto demais, ele fica ali.
Aí, deixa eu te falar um negócio. Pessoal. Aí. Que horas são?
Tem jogo no celular? E o cara fica, não, porque os diabos vão invadir a terra, porque os insetos vão devorar as lavouras.
É, a chuva de granizo, por exemplo, é um granizo só que cai. Só que ele é um granizaço, bitelo, tá ligado?
Mas alguém se ferra, ou então cai em lugar nenhum, assim, né?
É, alguém perdeu um carro, ele cai em cima de um Celta.
Cai em cima de um carro. Assim,
porra, eu tinha acabado de pagar essa porra desse carro.
Eu falei que é desastre, eu falei, não, mas é um Celta, né, também, né? Fazer o quê? E fica... O alarme no tempo. Ponto central é a entrevista, de repente, no programa, talvez. Tipo, ele entrou com o Dr. Mario e conseguiu.
Não, e ele todo... Ele vai de cosplay, tá ligado? Nem precisava, era só fingir o nome, tá ligado?
Cara, isso na capa do... vai ficar incrível, cara.
Dr. Mario.
O Odilon Wagner. Vestido de Dr. Mario. Escrito, minha mãe é de nada. Como que eu vou explicar isso pra minha família?
Eu acho que o nome do filme pode ser Filho de Ná.
Filho de Ná é bom, né?
Muito
filho
bom.
Filho de Ná é bom, filho de Ná é muito bom.
Filho de Ná.
Tá, o que acontece depois de ele dar entrevista até ele ser preso por mentir? Ele vai.
Ele fica tentando reativar a máquina, ele volta, pô, que merda, não consegui, ninguém levou a sério. Ele vai tentar rever os notes dele, ele lembra que ele tinha essa inteligência artificial.
Eu acho que pode ser o lance seguinte, pra gente conectar tudo aqui. O Silva falou a catástrofe são só coisas inconvenientezinhas, né? Isso é porque a inteligência artificial é só lá em Paquetá. Pra tentar provar pro mundo todo, ele pega a mesma tecnologia e coloca em Nova York, a mesma tecnologia num puta no computadorzão. E aí intensifica as catástrofes, fica tudo muito maior.
Como é que ele leva isso pra Nova York? Ele bota num balão?
Entrega pra um padre amigo dele de Paquetá.
Tem uma montagem dele construindo um computador, montando um PC, placa-mãe.
Se ele mandar uma outra máquina pra Nova York e intensifica os desastres, ninguém vai chamar ele de mentiroso.
Não. O lance é, ele ter levado a máquina pra lá é o que vai intensificar o desastre. Só que o que ele tá falando não vai acontecer na data exata, porque tá trocado. Entendeu? Porque até o momento, os desastres que aconteceram são só o diabrete enchendo o saco, essa coisa chatinha.
Mas ele não teve essa previsão? Ele falou que isso vai acontecer, não falou?
É, mas essas previsões aí, ele não tem ele falando que essas vão acontecer. Ele só... Tá ligado?
Ele tá falando da mais catastrófica. Tipo, o mundo vai virar um cu, um guzão.
Sei lá. É bem isso. É perfeitamente isso.
O mundo vai virar um cu. Cuidado.
E aí ele começa a ter o holofote, aparecer em vários lugares, dar várias entrevistas falando que o mundo vai virar um cu. Rapaziada, é verdade mesmo, vai virar um cu o mundo. E aí ele começa a ser levado muito a sério. E quando não rola na data que parece que é a certa, ele vai preso.
Que é dia 6 de dezembro.
É muito foda. Que esse cara vai preso por causa disso, eu adoro.
Vocês transformaram ele num vilão, Wilson Wagner é um vilão agora.
Wilson Game Boy.
Não, ele é um grande... Ela é a vítima, pô. A inteligência artificial...
É ela que é vilã.
O chat Paquetá é que tá manipulando ele.
Cara, o chat pra quê?
O Jonathan tá triste porque o Odilon virou um vilão no final. Ele foi injustiçado.
Total. O Didi, ele começou falando que ele seria um vilão e a gente brigou por isso, falando, não, ele não vai, nosso ator não vai ser um vilão.
Ele não é vilão, ficou vilão agora, então me perdi pra caralho.
Ficou vilão. Ele acaba preso.
Mas não é culpa dele, porra.
A gente sabe que ele é um herói, então, infelizmente.
Pronto. Ele é o William
Wallace. A máquina manipulou ele, porra. Não é ele.
É isso. Nem todo herói tem um final feliz.
Então ele é isso, foi uma busca pra nada. No final ele vai ser preso e o mundo vai acabar?
Vai acabar, vai virar um cuzão, viu?
Porra, e aí ele toma um tiro, ele tem um Game Boy. Porra, essa é uma piada muito merda, mas foda-se. Ele tem um Game Boy que é muito antigo, muito antigo. E aí ele sempre botava numa capinha. Só que quando ele foi entrar, ele não pôde botar na capinha. Aí quando ele toma um tiro no peito, a bala bate no Game Boy e o Game Boy salva a vida dele. Aí ele olha pro Game Boy todo destruído e fala assim, é verdade, nem todo herói usa capa.
Caralho. Essa piada é boa, cara.
Essa piada funciona.
Eu acho que é uma piada bem nível de filme de catástrofe mesmo. Ele sempre tem umas tiradas assim. Eu acho essencial.
E aí a ex-esposa dele tá do lado, ela fala, a gente nunca vai voltar. Depois que
ela fala baixíssimo, a gente nunca vai voltar.
Eu queria que o Wilson Game Boy fosse enganado, a ponto de, tipo, a inteligência artificial falar, me leve pros Estados Unidos pra eu computar mais dados, que não sei o quê. Falar, você quer isso? Quero, me leva lá que eu vou computar os dados direitinho. E aí ele leva pra lá, e aí ele descobre, tipo, no terceiro ato, que então é você que tá provocando tudo isso. E aí ele explica, toda a inteligência artificial explica, e o Wilson foi enganado. E aí no final ele é preso por engano, tipo, porque ninguém acredita nele. Falou, pô, foi o computador que fez isso. Ele falou, aham, tá bom, fica preso aí.
Então no final fica provado que é a inteligência artificial que tá causando as tragédias. Só que cai nas costas dele, né? Todo mundo acha que é porque ele criou.
E aí, tipo, ele fica preso lá e no final, tipo, meio que, beleza, acharam que era só por causa da inteligência artificial. Só que aí ele lembra, no dia 13 de dezembro, de que... Que tinha não, esse...
6 de dezembro.
6 de dezembro, que tinha o caderno da mãe dele. Que tinha lá uma revelação bombástica nesse tal dia aí. E ele lembra de inverter as datas e tal. O mundo acaba. Numa visita da esposa dele até.
Mas não faz sentido. Agora, temos um grande problema, um grave problema. Porque a inteligência artificial, ela não pode desenvolver uma parada que vai matar ela também.
Verdade.
Ah, mas a inteligência artificial tá na internet, né? E na
não
nuvem.
Vai existir não internet. Vai. Não vai.
Ou então, não. Tudo. A inteligência artificial ela pode convencer as pessoas a transformar ela num satélite pra ela ficar na órbita. E quando ela fica na órbita, a Terra é destruída. E ela, iau! Tá lá.
É isso. Inclusive, no momento que a inteligência artificial explica todo o plano, que é o que vai salvar o nosso roteiro, ela fala isso aí.
Ela, vou virar satélite.
Pô, mas é uma boa ideia. Tipo, tem algum filme, eu penso um pouco em 2001, assim, mas tem algum outro filme que. Uma inteligência artificial faz de tudo só pra se salvar, tá ligado?
Não lembro
porque
se
isso acontece no 2001, assim,
aquele
né?
Aquele Lawman Guy, mata os cara.
Qual?
Aquele Lawman Guy do Russell Crowe, que ele corta a grama, ele vai ficando inteligente.
Lawman Man.
Lawman Man. Como é que é o filme em português?
Não, acho que não é com o Russell Crowe, não.
Não é com o Russell Crowe, não?
O Passageiro do Futuro.
Tem o Eu Robô, o filme... É, também é uma inteligência artificial que faz tudo pra se salvar.
Isso é interessante, cara.
Verdade. E aí agora o filho de Ná completando esse ciclo.
A gente não escalou, sabe quem? A esposa dele.
É verdade. A gente não decidiu quem vai ser a atriz.
E quem vai ser a voz da inteligência artificial, o chat Paquetá.
Quem combina com o Dylan Wagner? Que atriz combina com o Dylan Wagner?
Maitê Proença.
Porra, é boa. Renata Sorrá.
Renata, eu pensei na Renata Sorrá também, hein?
Renata Sorrá é bom.
Adriana Esteves podia ser a voz da inteligência artificial, porque ela fica gritando, sorrica! Esteves não. Como é que é Adriana? Qual é o nome dela que grita, sorrica?
Pô, é Adriana Esteves, não é ou não?
Não.
Como é que é a Carolina Ferraz?
Carolina Ferraz,
pode ser.
Então beleza, fechou, né? Carolina Ferraz, a voz da inteligência.
Se você é na Maria Braga, todo dia de manhã acorda um despertador. Bom dia, menina.
Acorda, menina. Ela é muito serena,
Catástrofe.
É computador, né?
É um robô, pô, perfeito.
Mas embaixo da mesa.
E vai ser a primeira vez que a Ana Maria Braga vai fazer o papel do Louro José, né?
Como assim?
Como assim, cara?
Pô, é o sidekickzinho, do, não é não?
Ah, verdade.
Não, ele é a vilã, porra, é a vilã, caralho.
É. Assim como o Louro José, ele tava lá só pra atrapalhar a receita, pô.
É verdade.
Cozinhando de boa, ele falando merda.
O Louro José é o vilão.
Ele morreu, cara, eu segurei.
Desculpa, com todo respeito.
Como é que começa esse trailer aí?
Eu acho que tem que ser uma televisão com uma previsão antiga da mãe de Ná, tá ligado? Tá dentro da TV e aí ela falando, ó, o Mamona Assassina, viu uma sombra, né? Na foto do Mamona Assassina. Aí vai saindo da TV, a câmera vai afastando e saindo da TV, assim, né? E aí...
Pô, a música de Tetris já começa devagarzinho, lá de fundinho, assim, subindo, né? Crescendo. Porra, caralho, a música é no trailer inteiro, né? Essa música é, tipo, meio mais lenta, no ritmo mais lento.
É, e ela vai acelerando, tá ligado?
Claro, porque tá passando as fases.
É, aí vai afastando e você vê que o Wilson Game Boy tá sentado no sofá assistindo uma matéria sobre a mãe dele. Imaginar. E aí, eu vi, ela tá falando... Que vai acontecer uma série de catástrofes.
Porra,
o mundo vai virar um cu, meus amigos. Vocês não estão acreditando.
O mundo vai virar um anos, um edifício anal. Cara, e aí a mulher do Roda Viva fala assim pra ela. Mas mãe de Ná, não existe dia 6 de dezembro, você é idiota. E aí, o Odilon Wilson, Game Boy, bota a mão na têmpora assim e fica... Ai.
Porra, e aí, mas aí nisso a câmera sai, ela tá na televisão, né, fechadinha, aí ela vai afastando, aí mostra o Song Game Boy de costas, sentado no sofá, isso, e a mesinha isso. Do lado, meio escuro, assim, só a luz da TV iluminando. E aí a música tocando do Tetris. E aí, chega um determinado momento, o ápice do filme, a música já tá alta pra caralho, rápida, e aí o Game Boy que tá na mesinha do lado dele acende, né? Plim!
Acorda, menino!
O resto do trailer podia ser, tipo, começar a mostrar as catástrofes mesmo.
Não, eu acho que começa a pousar. Pode ser aquele trailer, aquele teaser minimalista, tipo assim, vai começar a vir não sei o que, um catástrofe. Aí começa a vir uma. Pousa uma mosquinha de luz, sabe? Aí vem duas, três e vum, e começa a lotar a televisão aí.
Não, mas tem que ter alguém discutindo. Não, essa porra é formiga com asa. Não, isso é cupim. Tem que ter relevo, porque sempre discute essa porra, né?
Não, isso é não, é essa. Apaga a luz que ele não entra. Apaga a luz, fecha a janela.
Não, aí vem a pessoa, não, isso é premonição. Não sei o que, isso é a praga do Egito. Aí todo mundo falando.
E aí tem um vídeo, tipo, de um churrasco sendo interrompido por causa de um furacãozinho que aparece, assim, tipo, umas tendas voando, cadeira de plástico voando.
Não voando, é só chacoalhando um pouco.
Se chacoalhando um pouquinho, assim.
Aí a pessoa comentando, não. Nossa, que coisa desagradável, né?
Tipo, na verdade,
aparece um diabretezinho, assim, cutucando o cara que tava na churrasqueira. E aí, tudo bom, cara? Como você tá, cara?
Ué, a linguiça tá pronta aí, campeão? Ô, mestre.
Tem pão de alho.
Vai queimar a carne, hein? Não, pô, acabei de botar. Vai queimar, hein? Acho melhor virar, hein?
Quer que eu vire?
Esses diabinhos são muito chatos!
Você viu? Você acompanhou o Big Brother? O que você achou? Você achou que foi justo?
Ai, preto, né?
Ai, preto.
8 de janeiro, tô lá no palácio. E aí, tipo, alguém falando assim, mas o Dr. Wilson, a sua mãe disse que isso vai acontecer daqui a anos. Ele, não, é esse ano. Ela quis dizer que era um cu, não anos. E aí...
Meu Deus. Aí, esse ano.
Aí aparece.
Filho de
Ná. O bom filho, a casa torna. Tá ligado? Filho de Ná.
O cu vai cair da bunda. 6 de dezembro nos cinemas.
Eu acho que temos um trailer, hein?
Temos, né?
Tá perfeito. Já chega a se mexer e estraga.
Se o cara quiser seguir o Didi Braguinha, como é que ele faz?
Sei, como é que ele faz? Sei lá, caralho. Eu não gosto de pessoa bicicleta, não.
Sai daqui,
cara,
né?
É, não. Porra, essa que tá na rua fazendo as paradas, as pessoas atrás de você. Que maluquice é essa? Porra, essa? Incentivando o stalker, né? Porra, não, mas eu me segue nas redes sociais aí, que é arroba alguma coisa, de Braguinha, arroba não sei o que lá, é o parecido, e lá no Matando Robô Gigante também. Lá no Spotify.
Tem que se esforçar. Que é um podcast. Tem que
Não, não é fácil, né? Tudo que é bom na vida é difícil, não é fácil. Porque é fácil, a gente não dá valor. Né? Então é exatamente isso. É igual pipoca doce. Pipoca doce, aquela pipoquinha claque, porra, só vem 5 doces no salgado. Mas a descoberta é maravilhosa. A experiência de descobrir, de achar, é quase um ato de arqueologia. Essa merda. Sim. E é maravilhoso. Viciante pra caralho, dá câncer. Mas o lance é que, porra, beleza. É, bota aí, de Braguinha em qualquer lugar que você me acha lá. Mas eu acho que não vale muito a pena, não, sendo bem honesto. Esse podcast é muito mais legal.
Não, não fala assim. Você,
não fala assim da gente,
você, cara. É legal, sim.
Fala assim. Pô, eu falei bem de você, você não fala mal, não. Caralho.
Não ligo.
É, o cara não prestou nem atenção no que eu falei.
É que a gente não deixa ninguém falar mal da ser autodepreciativo aqui. Então você exatamente. É legal, sim. É proibido. Vai valer a pena, sim.
Ah, é?
É, ah,
da, que não pode.
É legal,
a gente só aceita elogio, inclusive, pra você.
Sim, mas você só pode falar que vai valer a pena. Quero ver lá em cima. Todo mundo seguindo de Braguinha, pessoal. Todas as duas pessoas que põem a nas cartazes. Eu quero lá fazendo chuva de like em todas as fotos de Braguinha. Chuva de like. Duas pessoas. Vai ter
de 24 dá likes. Like, desfaz o like, depois dá o like de novo. Porra. Vai fazendo isso.
Isso, por favor.
Vai ficar aparecendo e desaparecendo a notificação no celular.
Eu já comecei aqui. A hora que o Didi Braguinha olhar, ele vai ver que eu curti tudo que ele postou nos últimos meses.
Caraca! Foram 5 postagens.
Eu vou curtir uma foto de 2019 pra você ficar bem preocupado.
Pô, não, curte a foto que eu tô com o Mr. Bean genérico. É o Mr. Bean da carreta Furacão.
E se a pessoa quiser seguir o Silva João, como é que ela faz?
Ah, meu amigo, você me procura nas redes como Silva João. E manda mensagem pra mim, cara. Eu gosto. E se a gente quiser seguir o Rafa Castro, onde a gente vai?
Você vai em todas as redes sociais, @1RafaCastro. É, um é por extenso, tá? UM. E se quiser seguir o Jonathan Marques, como que faz?
Você vai no Instagram, aí tem uma lupa embaixo, bem na parte da barra inferior, você pega, coloca na lupa, aí você vai em cima, você digita o Jonathan Marques. E aí vai aparecer um cara de óculos, bem bonito, com a barba. E aí você clica no de baixo, que vai ser eu. E e você segue. E
mas pai, vocês vão deixar o cara se depreciar?
Não, que isso, John. Não, você é lindo, cara.
Parou. Ele não falou que ele era feio, ele falou que ele era o de baixo.
É verdade. É um ponto, mas você não é o de baixo, não, você é o de cima, pô. Você tá sempre lá.
E se eu quiser seguir o Show do Vitinho, como é que eu faço?
Você segue no @showdovitinho, tá bom, rapaziada? Fiquem longe das drogas e que sobra mais pra mim.
Não, fala a verdade. É tu que faz os vídeos do TikTok perguntando se as pessoas têm arte em casa. Fala pra gente quem é tu.
Não sou eu, mas eu também sou mineiro. A gente é tudo igual.
Caralho, caraca, eu direto imagino que você, em algum momento você vai perguntar se eu tenho arte em casa.
Mas você tem arte em casa?
É, mas caralho, é muito igual. É muito igual. Tu quer ir lá na minha casa? Vai se convidar pra ir pra ver minhas artes?
Pô, vamos fazer isso acontecer aí. Vamos
ver. Olá, é isso, galera. Muito boa noite, muito boa noite a todos. Assina lá o nosso Catarse, dá 5 estrelas no Spotify, pelo amor de Deus, ajuda a gente. É isso aí, continua vindo.
Até aqui não dá estrela, é maluco.
É, isso aí, é maluco. E duvido que você gostou desse episódio.
Mas pergunta, e se esse episódio for uma catástrofe, faz sentido ou tá errado?
Faz total
sentido.
Faz total sentido.
É metalinguagem.
É obrigação de ser, é verdade.
É isso.
Então não compartilha isso.
Não compartilha, não dá like, tá?
Mas dá dinheiro pra gente, dinheiro isso pode aí, ir lá e doar sempre.
Tua sempre.